10h47 e estamos no ano de eleição. Temos aí os pré-candidatos ao Senado, ao Governo do Estado, e agora eu tenho aqui comigo Fernando Francisquini, deputado federal, também já é, né, foi delegado da Polícia Federal, foi oficial do Exército Brasileiro e agora se candidata, ou pretende se candidatar ao Senado. Antes de mais nada, quero cumprimentar o deputado. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia os ouvintes da CBN de Maringá e de toda a região. Com certeza, o país nós estamos num ano eleitoral e é um ano de mudança. Um ano que vem depois da esteira da Operação Lava Jato e das mudanças que são necessárias na política. A população nunca foi para a rua tanto como nos últimos anos, desde o impeachment até as investigações de Michel Temer. Acho que a população nunca se envolveu tanto com política. O resultado disso nós vamos ver agora em outubro, né?
Deputado, o senhor tem uma experiência larga com a segurança aqui no Estado, foi secretário, o senhor foi oficial do Exército, da Polícia Militar, o senhor é delegado da Polícia Federal. Quando se fala de segurança no Brasil, é muito contraditório. Superlotação nos presídios, né? Depositamos presos em pilhas, e ao mesmo tempo a gente não consegue prender quem rouba mais, que são os colarinhos brancos, que mais roubam, inclusive, em dinheiro e tiram mais vidas do que quem está na penitenciária. O senhor tem muita experiência com a segurança. Agora, como garantir a segurança do cidadão contra o colarinho branco e como reduzir a superlotação dos presídios?
Veja isso, muitos acham que mudando a pena no Congresso Nacional, aumentando a pena de 10 para 20 anos, o bandido vai parar de assaltar, de estuprar. Não acontece isso. O bandido só aceita não cometer o crime quando ele não tiver a sensação de impunidade. E a sensação de impunidade é a infraestrutura da polícia. Viaturas, investigadores, policiais nos locais para impedir que o crime aconteça, ou se ele acontecer, o poder de investigação, como acontece nos Estados Unidos, chega na pessoa, a certeza que ele tem que ele vai cumprir pena integralmente fechada se cometer um crime pesado. Isso não existe no Brasil. Não há investimento na segurança pública. Não há corregedorias fortes que peguem o mau policial e separe ele do bom policial para quando um ato de corrupção não afete uma instituição inteira. Então, a primeira coisa, a gente defende já há muito tempo, e por isso eu venho apoiando a pré-candidatura do Bolsonaro, uma reforma constitucional, talvez até uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que entre em pontos que hoje são chamados de cláusulas pétreas para poder enfrentar uma bandidagem. Por exemplo, pena cruel e degradante o preso ter que trabalhar, ser obrigado a trabalhar no presídio? Para mim isso não é pena cruel e degradante, porque se aqui fora você não trabalhar, você não leva sustento para a tua família. Agora, o preso ser obrigado a trabalhar no presídio, como nos Estados Unidos e outros países, o pessoal enquadra como pena cruel e degradante, e eu não consigo aprovar o meu projeto que está lá, que torna o trabalho obrigatório. Então nós temos muita coisa. E outra coisa, eu denunciei o ministro da Segurança Pública, o novo ministro da Segurança Pública, eu denunciei ele, fiz um pedido de convocação dele, porque ele anunciou na semana passada que ele vai fazer com a Defensoria Pública em todo o Brasil um mutirão para soltar 50 mil presos. O projeto do ministro tinha que ser construir presídios, criar possibilidades de ressocialização para aqueles que estão presos, não botar em liberdade com a nossa família antes dele cumprir nem o básico da pena. Então, esses absurdos, mutirão para diminuir superlotação não dá. Tem que ser claro, quem está lá cometeu o crime. Quem cometeu o crime tem que pagar a pena que cometeu contra a sociedade, contra uma família, contra uma pessoa. Hoje isso não acontece. Você deve acompanhar todos os dias alguém que cometeu um crime e um ano está na rua. Ou a Suzane Richthofen ontem, que saiu para o Dia das Mães, matou a mãe e o pai, executou os dois dormindo e saiu no Dia das Mães.
Deputado, a gente conhece bastante o sistema penitenciário. A gente sabe que, inclusive, o comando de muito do crime organizado vem de dentro do sistema penitenciário. A gente sabe que o sistema penitenciário brasileiro tem de tudo. Deposita a gente lá dentro e o comando lá dentro é quase um poder paralelo. Tanto é que o controle nos presídios é um desafio em alguns estados brasileiros. A gente generaliza o preso e a prisão? Como é que a gente pode humanizar a prisão, como o senhor fala, de colocar para trabalhar o preso, de fazer a ressocialização, num país onde o presídio é um poder paralelo? E aí eu queria voltar àquela questão, como é que a gente prende o criminoso do colarinho branco?
Veja, primeiro o presídio, se não tiver investimento, é a mesma coisa da segurança pública, é chovendo molhado. Vira um depósito de bandidos que entram no nível mais básico e sai no nível avançado. É uma universidade do crime.
Exato.
Ele entra por um pequeno furto, sai um assaltante profissional. Vendia droga na porta de uma escola, ele sai traficante que busca no Paraguai. Hoje não dá. Se não tiver a construção de mais presídios, se não tiver um projeto de ressocialização com estudo, com trabalho obrigatório, vai sair pior do que entrou. Então, não tem enganação com a população. Enganação é vir fazer projeto demagógico. Vamos aumentar para 30 anos a pena de tal crime. O bandido não está nem aí, ele tem a sensação da impunidade hoje. Então, enquanto não tiver um investimento, e daí a reforma constitucional vinha contando e não cheguei no ponto. Criar um percentual mínimo, como existe na saúde e na educação, para os governadores e prefeitos que têm a guarda municipal investindo na segurança. Se a segurança em qualquer pesquisa que você divulga hoje é a prioridade número um do país e das cidades, por que que o investimento é múltiplas vezes menor do que o investimento na saúde e na educação, que são tão importantes? Então, por que não tem um percentual obrigatório? Hoje, viaturas estão verdadeiros cacarecos na rua, policial desanimado porque ele não tem uma legislação que o proteja para enfrentar a bandidagem, o policial honesto se sentindo misturado com o bandido porque as corregedorias hoje não têm uma legislação forte para tirar da rua o bandido, ele leva meses ou anos, e às vezes até o poder público atrapalha, criando uma audiência de custódia em que o bandido sai primeiro da delegacia que o policial que levou o cara preso com armas, com drogas. É um absurdo o que a gente vê no país.
Colarinho branco, como é que a gente faz com ele?
Veja, colarinho branco é uma questão também cultural. E a Lava Jato é uma escola. Eu fiz um enfrentamento pesado, fui de todas as CPIs em 8 anos. Da CPI da Petrobras, a CPI da JBS, a CPI dos fundos de pensão. Sempre sou escolhido pelo partido pela combatividade. E chegou, inclusive, de eu convocar o meu próprio governador do meu partido à época, o PSDB, e ter que sair do partido. Eu tive que sair do PSDB porque eu convoquei para a CPI do Cachoeira o governador Marconi Perillo e ficou inviável permanecer no partido. Porque eu estava convocando o governador do PT, como é que eu discursava e não convocava o do PSDB? E essas CPIs, eu cheguei na CPI da Petrobras a botar a convocação do vice-presidente da CPI, senador Delcídio Amaral. Senador Delcídio Amaral, depois de preso, fez uma delação premiada colocando o meu nome na delação. Durou um mês. O próprio Rodrigo Janot, à época, ouviu as pessoas e viu que ele tentou se vingar de mim usando a própria delação premiada. Então a mudança cultural do país é, o empresário tem que saber que ele é respeitado pelo poder público, ele não precisa corromper ou a autoridade para ele ter direito a fazer uma obra. Porque hoje a realidade é, se não corrompe a autoridade pública, é realidade, é verdade isso. Ele não tem acesso às obras públicas.
Deputado, eu queria privilegiar os nossos ouvintes que participam e mandam perguntas, inclusive você pode mandar uma pergunta para o deputado Francisquini. O nosso ouvinte, é o Valmor, manda a seguinte pergunta. O senhor tem aí um apoio, o senhor acabou de falar inclusive isso, ao pré-candidato à presidência da República, Bolsonaro. Há a defesa por parte de Bolsonaro, aí ele calcula que também por parte do senhor, de armar a população, que é importante dar acesso à população ao chamado homem de bem à arma. Só que ele fala o seguinte, o brasileiro é alguém despreparado para andar armado e nós temos muitos crimes passionais que ocorrem inclusive por motivos torpes, bobos, né? Fecharam no trânsito, fulano se sente traído. Isso não levaria os brasileiros a promoverem uma verdadeira carnificina, uma guerra com a arma na mão?
Não, isso não acontece nos países que têm acesso ao porte de arma, de não ser quando a gente tem casos de terrorismo, a maioria desses casos, ou perturbação mental. O problema não é a arma, é a pessoa que usa a arma. Eu acho que nós temos que não armar a população como um todo, mas dar o direito daquele que tem as condições psicológicas, aprovado por um exame psicológico, isso já existe na legislação. Passou no exame de tiro, sabe manusear o armamento para não causar um acidente, sabe as regras de segurança para uma pessoa, um filho, alguém pegar essa arma e cometer um acidente dentro de casa. E por último, não ter antecedentes criminais. Se o cara tem direito ao porte de arma e tem essas três condições e quer defender sua família da bandidagem, quem mora hoje na área rural é refém da bandidagem. Quem mora na cidade, a hora que abre o portão para entrar o carro na garagem, fica sempre esperando a entrada dos assaltantes. Então nós temos que dar o direito daquele pai de família, daquela mãe de família, de falar, eu quero poder reagir no limite que eu veja que sou eu ou o bandido, ele tem que ter o direito. Mas eu acho que também, eu não concordo na questão armar a população como um todo. Nós temos que ter os condicionantes, mas tem que ter o direito. Hoje, com o Estatuto do Desarmamento que o PT aprovou no Congresso Nacional, que está válido, nós estamos lutando para mudá-lo nesses pontos que eu falei, mesmo não tendo antecedente, tendo condição psicológica, ele tem que provar uma motivação dele ter o porte de arma. Então, isso gerou uma indústria de falsificação de boletins de ocorrência. O cara vai na delegacia, finge que foi ameaçado, finge que foi assaltado, finge que na propriedade rural dele ele já foi sequestrado. Isso é um absurdo. Cidadão de bem, nós tivemos um plebiscito lá atrás, que garantiu que o país, que as pessoas queriam ter o direito, não ter a arma, não ter o porre, mas ter o direito, se um dia ela precisasse, de procurar o poder público e dizer: eu moro num sítio, quero ter minha arma para me defender dos bandidos.
Bom, nosso ouvinte, só para terminar a participação do nosso mesmo ouvinte, o Valmor, pergunta o seguinte: se Bolsonaro virar presidente, o senhor faz parte do ministério dele, vai atuar na segurança?
Veja, isso é colocar um pouco a carroça na frente dos bois. Eu sou o secretário-geral do partido hoje no Brasil todo, eu sou amigo pessoal dele, já fiz eventos com ele em Maringá, Londrina, em várias cidades do país, viajo com ele o país, porque eu posso não concordar com tudo que ele fala, porque ninguém é unanimidade, mas eu tento debater com ele e mudar esses pontos sobre família, sociedade, que eu não concordo. Mas num ponto, ninguém pode falar. Ele é o único candidato que tem hoje nenhum caso de corrupção, é uma linha dura, é como se você tivesse uma bagunça na tua casa e você falasse: quem é o cara que bota ordem nessa bagunça que está? Ele é o cara. O Brasil está doente, com uma doença terminal. Aspirina e Dorflex não vai resolver o problema do Brasil. Tem que ser um remédio, e remédio pesado. E nesse momento, se a gente olhar os outros pré-candidatos a presidente da República, é mais do mesmo. Não vai mudar nada. Então eu sempre falo: eu não concordo com tudo que ele fala. Mas você concorda, você mulher, você jovem, que ele é o único que pode botar ordem nessa bagunça que virou o nosso país? É isso, por isso que eu tenho apoiado ele.
Candidato a senador tem um candidato a governador. O seu candidato a presidente, está claro, Bolsonaro. Quem é o seu candidato a governo?
Veja, o Bolsonaro que lançou esse desafio de eu ser um pré-candidato ao Senado. Ele brinca que a minha candidatura é a aposentadoria de Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. Porque ninguém aguenta mais dois senadores que representam dos três o Paraná. O Álvaro Dias é um cara decente, é um cara que está lá, luta, enfrenta todos os dias. O Álvaro tem nosso respeito. Mas os outros dois senadores do Paraná é uma vergonha para o nosso estado. Sobem em palanque de um Lula preso e dizem que o Sérgio Moro é o bandido. O Sérgio Moro é o nosso ídolo hoje em todo o país. Ele representa o Paraná, representa Maringá pela família dele. Como é que os dois senadores do Paraná colocam em dúvida o juiz, que é um ídolo nacional de combate à corrupção? Para quê? Para defender um bandido como Lula, que só no primeiro processo já está condenado a 12 anos em todas as instâncias da corrupção. Então chegou a hora de a gente tirar um pouquinho essa quantidade de senadores vermelhos de esquerda do Congresso Nacional. Chegou a hora de gente nova. Por isso eu aceitei o desafio dele. E nesse desafio ele tem uma simpatia muito grande por Ratinho Júnior. O próprio Bolsonaro vem revelando a simpatia, a amizade dele com o Ratinho, o pai, o apresentador. Nós também temos, o próprio Bolsonaro foi do partido com a Cida Borghetti, tem uma simpatia e um carinho, falou com ela por telefone esses dias, e eu estou numa missão de montar o palanque do Bolsonaro no Paraná.
E aí?
O palanque dele vai ser montado em julho, quando nós tivermos certeza quem são os candidatos a governador. Osmar Dias é candidato? Não é? Ratinho é? Não é? Cida cresceu? Não cresceu? Eu acho que eu esperar julho, eu não estou colocando uma candidatura presidencial que está nas primeiras colocações em risco de ficar sem palanque. Adiantar a carroça na frente dos bois agora é colocar em risco uma mudança de uma candidatura de direita no país.
Ou seja, o seu palanque não está definido, o senhor não me deu a resposta, isso significa que...
Não temos candidato do governador ainda, então, tudo pode acontecer.
Então não tem candidato.
Nós queremos um palanque forte para o Bolsonaro no Paraná, que possa ajudá-lo. Aqui é o único estado que a gente tem um enfrentamento decente a presidente da República, que é uma disputa com o senador Álvaro Dias, que é uma pessoa do bem. É uma disputa sadia. É uma disputa que, quando eu ando nas ruas, eu não tenho como falar mal de um nem do outro. Mas em outros estados nós estamos enfrentando crime organizado em alguns candidatos, estamos enfrentando gente que ajudou a saquear o país, gente que se omitiu. Então a disputa é sadia no Paraná, porque hoje, se você pegar qualquer pesquisa, intenção de voto, existem dois pré-candidatos a presidente. É o Álvaro Dias e o Bolsonaro.
Deputado, muito obrigado pela sua presença e agradeço aí a oportunidade.
Jesus, obrigado, estou aqui acompanhado de dois grandes amigos, que é o soldado Pessutti da Polícia Militar, tem uma grande rede social, e o vereador do Carmo, tem sido um grande parceiro e estão me ajudando a montar o partido do Bolsonaro em toda a região. Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN, Gilson.
Conversei com o deputado Fernando Franceschini, que é pré-candidato ao Senado, né? Tem aí o apoio ao pré-candidato também à presidência, o Bolsonaro, não quis me dizer quem será o seu candidato ao governo. Mas, enfim, vamos acompanhando aí no dia a dia da política, a gente vai informando o nosso ouvinte.